Hello, welcome to the new episode of Devaneios da Alma. Sacanagem, tô brincando. Seja muito bem-vinda a mais um episódio de Devaneios da Alma. E começamos esse episódio com alegria, que é isso aí, que é o intuito aqui, é um autoconhecimento leve, né, galera? O processo de autoconhecimento por si só, ele já pode ser tão desafiador, né? Por que não trazer uma alegria, uma risadinha, né? É isso aí, é sobre leveza e autenticidade. Bom, caraca, eu falei que a gente ia voltar com o episódio, a gente deu mais um espaço aí, né? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar combinado que quando tiver vindo na minha intuição, eu gravo. Eu acho que talvez não seja quinzenal, que nem tava sendo. Mas, enfim, gente, nesse período eu tava super imersa ali, lançando um novo projeto, que é lindo, maravilhoso, o Egrégora de Cura. Caso tu ainda não me acompanhe lá no Instagram, que é @jadeterapiaholística, e tu me acompanha só aqui, tu não está por dentro, né? Mas, enfim, quem já me acompanha nas outras redes, né, no YouTube, no Insta e tal, sabe que eu faço essas limpezas energéticas gratuitas uma vez no mês lá no canal, e tem as meditações que são super profundas, não são meditações de mindfulness, né? Elas são meditações de ressignificação emocional, de cura mesmo energética, assim. E os vídeos, as aulas, né, em lives que a gente faz. E eu recebo, né, muitos feedbacks muito maravilhosos, assim, né, de todo esse conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, eu também sinto as pessoas, assim, nossa, por onde eu começo, tá? Qual aula eu vejo, ou qual limpeza eu faço, ou qual meditação. E, às vezes, quer, né, trabalhar, desenvolver, desbloquear uma área ali da vida. E, na verdade, não sabe, né, o que precisa trabalhar para desbloquear aquela área da vida e tudo mais. E como eu tenho meus outros dois projetos, né, produtos, no caso, o Jornada Sem Maior da Autoestima, que é exercícios terapêuticos para fortalecer a autoestima. Então, ele é uma coisa, assim, mais simples, mais básica, mas também muito legal, mais aprofundadinha do que a gente geralmente vê aí de diquinha simples e tal, de autoestima. E aí tem o Florescer da Alma, que é o meu curso, assim, bem completo. Aí são 2 meses ali, imerso, né? Aí é aula, é limpeza, é meditação, é todo um método. Só que ele eu abro e fecho turma, né? Então ele não fica, assim, uma coisa sempre aberta. E aí tem esses conteúdos gratuitos, mas o que eu comecei a ver foi as minhas alunas anteriores, tipo assim, tão transformadas no conteúdo que elas tiveram e querendo uma coisa a mais, mas elas não... sabe assim, elas ficavam ali no gratuito, tipo, sedentas por mais conteúdo, mais profundo. E o pessoal novo, às vezes, assim, meio perdido por onde vai ou se deparando com tanto conteúdo. E aí, juntando tudo isso, e é o que eu já amo, eu já faço, já gosto muito, que é dar aula, canalizar essas curas coletivas. Então, foi vindo em meditação e a criação desse projeto, e assim nasceu a Egrégora de Cura, que é o meu programa, então, de assinatura de conteúdos de autoconhecimento, né, cura interior. Então, a gente trabalha cada mês uma temática da tua vida, um pilar da tua vida, e aí dentro disso tem limpezas quinzenais, e aí uma aula, um exercício por mês. Então, assim, são 3 semanas ao vivo ali que a gente se encontra, todas as quintas-feiras. Então a gente faz uma limpeza, uma aula, uma limpeza, e tem um exercício também dentro daquela temática. Então, assim, fica leve, sabe, de dar um acompanhamento a longo prazo, e fica direcionado, fica organizado, fica ali tendo um contato mais direto comigo, e ele é um conteúdo super diferenciado, né? Não é assim, tu acha assim, um conteúdo dessa forma, né, na internet. Eu, pelo menos, gosto de coisas que são mais aprofundadas, então eu procuro trazer isso nos meus conteúdos. Então, dá pra ver pelos meus podcasts, né? Dá pra trazer uma coisa, tipo assim, um podcast de 8 minutos, eu não consigo, porque eu começo a falar e vou desenrolando naquele assunto. Bom, enfim, e toda vez que a gente cria um produto, né, um projeto, ele requer uma dedicação maior, uma energia maior. Então, eu coloco cuidado, assim, em cada detalhe, sabe? Em cada material, em cada vídeo ali, em cada... Como que eu vou organizar, qual vai ser a ordem, né? E, enfim, tudo isso, todas as demandas. Então, acabei que ia ter o episódio seguindo, né, aqui na sequência, mas eu tava imersa nesse lançamento e já está aberto. E esse não fecha a turma, então a venda continua aberta no Perpétuo. Se tu quiser, tu pode ir lá no meu Instagram, vai estar no link da minha bio. Então, a ideia é a gente passar o ano juntos, né? E, enfim, tá incrível. Acabei me estendendo aí sobre isso, mas se tu sentir no teu coração esse chamado, se tu gosta da forma que eu conduzo os conteúdos, dá uma olhada lá, porque eu tenho certeza que ele vai te agregar, vai te transformar muito. Mas, continuando aqui, então, o que eu queria falar nesse episódio é sobre como a gente. É uma experiência que eu tive na minha viagem, e eu falei que eu ia comentar aqui, né? E aí eu realmente quero comentar sobre isso, que é como, cara, as pessoas no fim das contas elas não estão nem aí. E a gente deixa de fazer muitas coisas porque a gente fica com recheio. A gente fica com recheio, é complicado, né, Jade? A gente fica com receio do que as pessoas vão pensar ou do que elas vão achar. E aí eu tava pensando muito sobre isso, eu tava vendo o quão a gente é inserido numa sociedade, a gente é norteado por uma cultura do medo da vergonha, né? Eu já falei algumas vezes, já recomendei algumas vezes a questão do TED Talk ou do documentário, né? Ou do livro da Brené Brown, onde ela fala sobre a questão da vergonha, né? Ela fala muito sobre essa questão da vergonha. E, enfim, a coragem e tudo mais, e como a coragem ela tem a ver com a vulnerabilidade, e essa vulnerabilidade a gente tem medo de acessar ela porque a gente tem medo de sentir essa vergonha, né? Então a gente tem medo de deixar de pertencer, a gente tem medo de ser o deslocado, a gente tem o medo de fracassar, a gente tem medo de ser fraco, né? Ou ser menos que os outros quando a gente se coloca vulnerável. Mas em contrapartida, as pessoas mais se conectam, né? Quando a gente está nesse lugar vulnerável. Então, quando a gente fala nessa questão da vergonha e tal, a gente pode adentrar mais nessa parte da conversa sobre vulnerabilidade, mas que até nem vai ser o meu intuito agora nesse episódio. Mas nesse episódio eu queria falar na parte da vergonha mesmo, de tipo, se sentir constrangido e deixar de fazer as coisas e tudo mais. E o quão isso tá muito forte, né, na gente. E a gente tem essa consciência, né, de eucentrismo, né? Afinal, a gente é o personagem principal da nossa vida e a gente está sentindo ali as coisas e a gente acha que tá todo mundo percebendo como a gente tá, ou como a gente está sentindo, ou o que a gente fez. Só que na real tá cada um fazendo o seu. Às vezes as pessoas vão notar, elas vão, né, criticar, ou elas vão comentar, talvez elas realmente vão rir da tua cara. Mas, tipo assim, depois elas vão seguir com a vida delas, elas vão esquecer com aquilo ali. Só que tu vai continuar pegada naquela história, porque é na sensação que tu sentiu, né? Aquela vergonha ali. Então tu fica, ah, tá todo mundo notando e tudo mais, e não sei o quê, todo mundo agora tá pensando. E às vezes a pessoa esqueceu, entendeu? E, tipo, segue na vida dela. E uma coisa que isso se fez muito palpável foi para mim, como eu comentei no episódio passado, eu nunca tinha viajado de avião, nunca tinha viajado na minha vida, assim. Então, isso é uma coisa que eu ouvia do pessoal que tem experiências, né, com viagem, que é tipo, cara, tu quando viaja, e tu tem, assim, esse contato com uma outra cultura. E quando eu falo viagem, né, viajar para outro país, eu quero dizer, então tu tem um contato com uma cultura diferente. Outra língua e principalmente num lugar assim que é mais turístico, no meu caso fui para Sydney, na Austrália, e aí o que que acontece? Cara, tu vê muitas pessoas ali fazendo o seu e aproveitando aquele lugar que é turístico, às vezes aquela viagem da vida da pessoa, né? Como foi o meu caso ali, era a primeira viagem, a primeira eu tava tipo, uau, sabe assim, tipo, tava andando ali chegando na Opera House, a primeira vez que a gente tava indo lá, eu comecei a chorar, assim, andando, chorando, e tipo, cada tu olhava assim, todo mundo tava ali tirando essa foto, tinha umas pessoas muito arrumadas, e teve uma das vezes, inclusive, nessa primeira vez que a gente foi pra turistar mesmo, eu e minha família, a gente tava mais arrumadinho e tal, né? Mas normal. E aí teve depois outras vezes que eu e meu irmão a gente foi pra ir pra Manly Beach, enfim, pras outras praias que daí pegava um ferry, né? Ali de Sydney pra ir pra Manly, que é uma praia lá, tinha que pegar um ferry, né? Que é tipo um barquinho, assim, que é um táxi, né? De um barquinho assim, um meio de transporte. E aí ele passava ali pela lateral da Opera House, da Harbour Bridge, e daí depois voltava. E aí, num desses, a gente voltou da praia. Então, a gente tava suja de areia, de chinelo, entendeu? Aquela crostinha que fica da praia, né? Então, tranquilo, né? Eu sou da praia, eu amo. Pra mim, tá tudo ótimo. Zero vergonha. Esse é o meu lifestyle, inclusive. E aí, a gente voltou. Só que, assim, a gente descer desse jeito ali, no ponto turístico de Sydney. Aí, a minha irmã, assim... Vamos ali que tava um pôr do sol, mas não tá, um pôr do sol lindíssimo, maravilhoso, assim. E eu, bah, morrendo de vergonha, eu olhei assim, bah, a gente vai assim. Ela, claro, olha esse pôr do sol, vamos ali. Eu, tá, né, assim, né, pô, tô aqui, tipo assim, daí vamos direto pro trem só porque eu tô com vergonha. Não, vamos ali, né. E daí tá, e só que assim, era final da tarde, era momento de happy hour. E aí... Que, tipo, ali embaixo da Opera House tem um barzinho e tal. E é, inclusive, hiper caro. Então, tipo, o pessoal vai muito arrumado. Tipo assim, até a gente de terno. Tinha umas mulheres de uns vestidão longo. É muito comum ter muito asiático lá, né? Então, inclusive, isso é muito legal o tamanho de cultura que eu vi lá diferente, né? Então, como é muito perto ali, então tinha muito, muito, muito asiático. É muito muçulmano também, né? Muito pessoal ali da Índia. Então, é muita gente diferente. Aí tinha umas mulheres com os vestidos assim, super, super, super longo, assim, tirando umas fotos profissional, super arrumado, maquiado. E eu ali, né, do meu chinelinho, minha mochila, cabelo preso com a minha trança embutida, suada na praia. E aí a gente foi ali, a minha irmã, a gente comprou uma cerveja e tomamos naquele lugar. E eu não sabia onde enfiar minha cara com vergonha, minha irmã um pouco mais desinibida que eu. E ela deu a gente dando risada. E aí ela falava assim, né, Jade, a gente nunca mais vai ver essas pessoas na vida, elas nunca mais vão nos ver. E apesar de que eu tava com vergonha, mas pra mim aquilo ali foi um exercício incrível sobre desapegar. E que sinceramente não tava... Ninguém aí, tava cada um ali no seu momento. Algumas pessoas olharam pra gente, mas tava tão a gente vivendo aquele momento ali. Tipo, quando é que eu ia viver aquilo ali outra vez na minha vida? Voltando da praia, a gente deu uma descidinha ali num ponto mais conhecido do mundo, tomando uma cerveja no pôr do sol, vendo a Harbour Bridge e a Opera House ali. Tipo assim, quando? Eu ia deixar de viver um negócio desse por vergonha? Olha que idiota seria, né? E lógico que eu não ia deixar, né? Mas, tipo assim, a sensação de vergonha era a vontade de não estar ali ou, tipo, voltar arrumada depois. Mas se voltasse, ia perder, entendeu? E teve outros momentos também, né? Essa questão de estar lá. Então, era a minha primeira vez falando inglês fora do país e tudo mais. E claro, eu falo bem, eu sou fluente e tal, mas eu sei que tem muita gente que não fala tão bem assim inglês e tal, então tem muita essa insegurança, né, de que tipo as pessoas vão rir dela falando a língua e tudo mais. E cara, a minha irmã, por exemplo, não fala tanto assim na pronúncia. Eu acho que ela fala bem, eu acho que se ela confiasse mais nela, ela falaria inclusive melhor. Acho que é mais questão de autoconfiança e prática ali, mas enfim, ela ficava super com vergonha de se comunicar, e todo mundo que ela tava falando achava incrível dela tá falando, porque cara, não é a língua nativa dela, ela não tem obrigação de saber, e ninguém lá fala outra língua, entendeu? É muito difícil tu achar alguém que fala um espanhol, que fala um francês, que fala um, sabe, uma outra língua, e só fala a língua deles, que tem no mundo todo, que é o inglês, e pronto, entendeu? Então, claro, de quem é dali, né? Agora, tinha muito asiático, tinha muito... O povo falava outra língua, né? O que eu mais ouvia no trem era o povo falando outra língua. Eu tava ouvindo ali um japonês, tava ouvindo ali um alemão, tava ouvindo um... Sei lá, umas línguas lá que eu nem sabia o que que era. Ouvi macedônio, enfim. Realmente tinha muitas línguas ali. O que eu menos ouvi foi inglês australiano. Mas assim, o que eu quero te dizer é... todo mundo achava incrível que ela tava fora da zona de conforto dela, né, falando um outro negócio. Só que pra ela é tipo, bah, que vergonha, tô errando aqui a pronúncia, ah, não sei falar tal e tal frase. Ou seja, o quão a gente deixa de se explorar e de falar as coisas e fazer as coisas pelo medo da vergonha ou pelo medo do ridículo, né? Outro exemplo, a gente tava lá na praia, acho que daí, não lembro qual praia que era, acho que era Manly mesmo. E aí, tinha uns adolescentes lá, uns piá mesmo, assim, de 15 anos, e vieram ser meio xenofóbico, assim, com a gente tava tirando umas fotos na beira da praia. E aí eles vieram zoar com a nossa cara, né, eles viram que a gente não tava falando a língua deles, ninguém nem sabe o que é português lá, eles não sabem, não sabiam de onde que era, como assim, que língua é essa que tu tá falando, de português e tal, né. A gente respondia que era português, eles, ah, mas de onde, tal, não sei o quê. Enfim, e aí eles vieram dar uma zoada na gente, e aí quando, né, falou que era do Brasil, aí eles, tipo, começaram a, enfim, até um assédio ali, na real, né, dar uma sexualizada, uma zoada, assim, com a nossa cara, e foi, tipo, assim, muito desconfortável, foi muito, muito chato essa situação que aconteceu, eu fiquei, assim, bem, nossa, eu fiquei muito, fiquei putaça na cara. E aí, a minha irmã começou a xingar eles, assim, em português, e eu, tipo, mantive a postura, assim, e falei em inglês, assim, né, tipo, assim, tá, vocês têm 5 pra estar se comportando assim, e tals, né, e aí eu dei um fecho neles, assim, em inglês, eu acho que eles achavam que eu ia falar que eu não ia falar nada, sabe, tipo, não ia saber me comunicar, mas aí eles viram que eu falei, tipo, muito bem, e aí eles ficaram meio desconcertados, assim, e saíram, sabe, eu dei um fecho e aí eles saíram. Só que aí eu fiquei, depois que isso aconteceu, eu fiquei tipo, nossa, eu fiquei indignada, assim. E a minha irmã, assim, e aí eu não quis mais tirar foto, né? E aí a minha irmã falou, já, gente, tipo assim, amanhã a gente nem vai ver esses guris, entendeu? Que idiotas, agora a gente vai deixar de estar aqui na praia, turistando e fazendo as nossas fotos e tudo mais. Porque as pessoas estão rindo que a gente é brasileira, ou porque as pessoas estão, sei lá, achando diferente o nosso biquíni, ou porque isso, porque aquilo. Cara, sabe? Tipo, é isso, é ser turista, entendeu? A gente tá aqui, a gente sabe o esforço que foi estar aqui, a função que foi estar aqui. E aí agora eu vou deixar de viver e tô aqui porque... a gente vai, né, não quer que as pessoas que estão aqui achem que a gente é de fora, que a gente é turista, a gente não é daqui, a gente é turista e a gente vai parecer turista, e não tô nem aí, entendeu? E eu, cara, eu fiquei, tipo, muito reflexiva com isso e foi muito maravilhoso, eu falei, é verdade, depois a gente foi ali, pegou o nosso ferry, foi embora e foi feliz, e pronto, tô agora aqui no Brasil, tô na minha casa, essas pessoas nem lembram de mim, tipo assim... Viveram a vida delas e, tipo, eu ia deixar ali de tirar as minhas fotos, que são as únicas coisas que restam depois de uma viagem, né? As memórias, lógico, e as fotos, não, que tu tenha foto. Então, assim, não tenha vergonha de tirar foto, de, tipo, assim, parar no meio da rua e faz tua pose mesmo, ninguém tá nem aí. Ah, quer usar tua roupa? Cara, usa tua roupa, entendeu? E aí eu fiquei refletindo o quão essas experiências pra mim da viagem, né, do ir lá, dar a cara a tapa, né, e falar a língua das pessoas e se colocar pra tirar, eu tenho vergonha, assim, de tirar, eu tinha, né, vergonha de tirar foto, assim, na rua, ou gravar na rua, ou enfim, sabe... E lá é tipo, ou tu faz isso e todo, sabendo que todo mundo vai estar passando e todo mundo vai estar olhando e vendo que tu tá tirando foto, ou tu não tem memórias do lugar. Então assim, pô, vou lá, vou tirar, tô no ponto turista, tô na rua, tá, é tudo bonito, é toda a rua que tu anda é bonita, não vou tirar o negócio, vou tirar, pronto. E aí o que que eu tenho? Um monte de registro legal, porque eu me permiti viver, sabe? Então, nossa, isso foi assim, eu diria que um dos maiores aprendizados e curas que eu tive em relação a desapegar dessa questão da vergonha e do medo do que os outros vão achar ali, se vai ser vergonhoso ou não, se as pessoas vão dar risada ou não. E assim, dei esse exemplo, né, da viagem pra te fazer refletir e tal, mas isso serve pra qualquer coisa. Eu vejo tanta gente que quer começar ali a divulgar o seu trabalho, ah, no TikTok, ah, no Instagram, e aí tem vergonha do que as pessoas vão achar e tal. Tipo, cara, talvez elas vão ali dar uma risadinha, uma zoadinha, e depois elas nem vão lembrar. A gente acha que tá todo mundo notando, né? Mas assim, é só ver que vem uma pessoa com uma roupa E daí passa um dia, tipo, tu não lembra o que ela tava usando no rolê anterior. Tu não lembra a roupa que ela veio. Mas tu acha que tá todo mundo notando se tu repetiu tua roupa. Tu acha que tá todo mundo lembrando qual foi o cabelo que tu tava em tal ocasião. E, tipo, tu nem lembra dos outros. Como tu acha que as pessoas vão lembrar do teu, entendeu? Então, às vezes, a gente acha que a gente é muito o centro das coisas e que tá todo mundo prestando atenção na gente, nos nossos movimentos, e sinceramente não tá ninguém aí. E quem tá aí naquele momento, tipo, ele passa também, sabe? E, sério, deixar de fazer as coisas por vergonha é a pior coisa que a gente pode fazer. Só que eu, claro, na prática eu sei que é desafiador mesmo tá ali, tem, dependendo, né? Às vezes tu tem um trauma nessas questões sociais, às vezes tu tem um trauma aí de visibilidade, de exposição, e eu super entendo, porque eu também tenho, por exemplo, essa vergonha, essa coisa maior do que, por exemplo, a gente tava ali com a minha irmã, e tipo, quando é um ambiente assim com muitas pessoas, eu fico com o meu corpo tenso. Por quê? Porque isso me lembra lá dos meus traumas de infância, como que era na escola, não sei o quê. Eu desenvolvi um negócio que eu bloqueava a minha visão periférica pra, tipo, superar, sobreviver na época do meu bullying. Senão eu não ia sobreviver, entendeu? Então, só que isso, que é o que eu falo, inclusive, né, que o trauma fica no nosso corpo. Então eu não controlo, não é sobre só eu, ah, não, ninguém tá nem aí, então fica de boa. Não, eu tenho que me acostumar a entender que aquilo ali não é um perigo pro meu corpo. Então, até ele relaxar, eu fiquei um pouco tensa, até que ela, tipo, rindo comigo e tal, foi me deixando mais tranquila, pra eu ir relaxando, entendendo que é seguro. Então, assim, ter vínculos saudáveis, ou ter essas pessoas que te incentivam também a vencer esse medo da vergonha, isso é muito importante nesse processo de cura também, porque depende qual o nível aí dos teus traumas ou questões. Realmente, às vezes pode ser uma sensação desesperadora, às vezes pode te dar um batimento acelerado cardíaco ali, que é uma coisa incontrolável. Por quê? Porque é o teu sistema nervoso fazendo a leitura do ambiente antes mesmo do que o teu racional, né? A gente tem essa percepção corpórea antes de tornar um sentimento ou antes de tornar uma crença. Então, isso também é importante ser falado, né? Tem pessoas que, dependendo, né, tem aí crise de ansiedade ou crise de pânico, né, em alguma situação. Então é óbvio que eu não tô sendo querendo ser simplista e falar assim pra ti, ah, tá, vai lá e ninguém tá nem aí, faz o teu. Para algumas pessoas, isso vai ser um passinho um pouquinho mais desafiador. Como, por exemplo, para mim, essas situações foram um pouquinho mais desafiadoras do que para minha irmã, que, tipo, não passou essa mesma situação que eu, não tem esses mesmos traumas que eu, né? Mas isso também, pra tu ver, ela também tinha o medo dela de vergonha ali, de falar a língua e tudo mais. Então cada um vai ter o seu nível aí, vai dependendo o calo apertar mais. Mas aí não espere que tu só vá poder realizar as coisas quando não houver esse risco da vergonha. É isso que eu quero te trazer. Porque a importância de tu se trabalhar os teus traumas, trabalhar o teu emocional. Pra tu ir vencendo, né, essas ativações e acostumando de, opa, olha aqui, eu não morro se eu sou um pouquinho exposta à vergonha. Olha aqui, eu vou sobreviver, olha aqui, né? Não veio nenhuma cobra aqui me atacou, tipo assim, eu tô segura, tá tudo certo. E aí, quando tu vê aos pouquinhos, tu vai gradualmente aumentando o teu nível de tolerância a essa exposição, que vai ser sim desconfortável, até que tu vai encontrando conforto no desconfortável e tu vai começando a expandir um pouquinho mais essa janela de tolerância. Inclusive, quando a gente fala em um trabalho de progressão, né, de liberação da carga traumática, né, o objetivo disso é aumentar a janela de tolerância, porque essas situações, a exposição a uma coisa nova, a uma coisa onde a gente naturalmente já vai ficar com esse medo da exposição e da vergonha, porque isso é natural humano. Mas aumentar essa janela de tolerância, porque a gente vai ter essa ativação de estresse e aí a gente vai ter a descarga, a gente vai ver que nada aconteceu. Então, assim, tu vai dar uma palestra, tu vai sentir aquele nervosismo antes ali, mas às vezes aí isso vai descarregando e durante a palestra tu já entra no estado de flow do que tu tem pra falar, ou acabando a palestra, tu já solta aquele peso. Isso é ativação e desativação, ativação e desativação. E essa tua janela de conseguir lidar com essa ativação e desativação, que é o que a gente quer aumentar num processo terapêutico, por exemplo, né? Pra tu conseguir lidar com essas adversidades estressantes, engatilhantes, ativadoras que a vida vai te trazer, porque ela vai te trazer. Tipo, tu vai parar no meio da rua pra tirar lá uma foto e tu tá de um jeito diferente falando outra língua, as pessoas vão te olhar, entendeu? Agora, é tu ter ferramentas pra estar ali mais regulado emocionalmente, de ver que vai dar uma vergonha, mas tu não vai morrer com aquela vergonha. E tu pode seguir com ela e depois ela vai passar e tu vai sobreviver e vai valer a pena encarar aquele medinho ali pra, né, tu ter o teu registro, por exemplo, pra tu ter a tua memória registrada numa foto, né, do que não viver aquele momento por medo de sentir aquilo ali. Aí que se torna um problema, aí que se torna paralisante, deixar de viver o negócio por medo do que tu vai sentir, que é o que acontecia comigo quando eu era criança, quando eu era adolescente, e deixava de ir nos lugares, deixava de ir nos passeios de escola, deixava de ir nas, enfim, todas as viagens de final de ano da escola e tal, eu nunca ia, porque eu tinha medo do bullying que eu ia receber no parque aquático, com os coleguinhas, por causa do meu corpo, porque ia estar sem maquiagem, aparecer toda a minha pele com acne, eu já com maquiagem já sofria um tanto. Então, assim, por medo do que eu ia sentir, a vergonha que eu ia sentir, a sensação de inadequação, a sensação de humilhação, eu deixava de viver. E aí hoje, com consciência, tendo trabalhado essas questões, com as liberações emocionais, com tudo, com essa autorregulação, vem gatilhos ainda dessa situação, como eu falei ali, de onde todo mundo tá olhando pra mim, vem uns gatilhos. Mas eu lido com isso de uma forma de tipo, ei, tá tudo bem, tu não vai, sabe, não vai nada te acontecer, tá tudo bem. E aí passa, entendeu? Então, é sobre isso, sobre a autorregulação emocional e sair desse medo da vergonha que é tão, tão, tão enraizado na nossa cultura, eu acho, na nossa sociedade, na questão humana, né, nas nossas relações, esse medo de como a gente vai parecer pro outro, né? E por mais que a gente diga assim, tipo, não vamos se importar com o que o outro pensa. No fundo, todo mundo quer, né, essa aprovação. Todo mundo quer ser visto pelo outro de uma, né, todo mundo quer ser bem visto pelo outro. Então, vai ser natural, tá? Sentir isso. Não espere que tu nunca mais vai sentir. Não, tu vai ser uma pessoa autoconfiante e ainda assim, às vezes, tu vai sentir vergonha, tu vai sentir medo da desaprovação e tudo mais. Mas a tua autoconfiança vai falar muito mais alto que isso. Então, vão ser, tipo, dois pesos numa balança e ela fica muito menor. E é isso que tu tem que buscar. Esse vai ser o equilíbrio. E não buscar uma sensação utópica de que isso não vai existir, que tu não vai estar exposta a essas situações, porque tu vai estar. Tá bom? Esse episódio ficou um pouquinho longo, mas eu espero que tenha feito sentido pra ti, que tenha te agregado algumas reflexões e sinceramente, busque olhar pra isso, busque trabalhar pra que tu tenha maior essa autorregulação e consiga lidar, né, com todas essas adversidades na tua vida. Inclusive, o Egrégora de Cura pode te ajudar muito nisso, né, como a gente faz essas limpezas energéticas quinzenais, e se tu já fez uma limpeza minha no YouTube, tu sabe que ela é muito profunda, não é só uma limpeza energética, só ali. Não, a gente justamente é uma liberação de emoções, de sentimentos, de crenças, de questões lá do teu inconsciente, de questões que ficam, uma energia presa mesmo dentro de ti, sabe, que tu não sabe como liberar. E às vezes só elaborando ali na terapia consciente, só falando sobre, tu não consegue sair daquilo ali. Precisa de uma coisinha a mais, sabe? Se conectar com o sentimento, com a sensação. É isso que a gente faz nessas limpezas. Então elas são muito profundas. Às vezes é até difícil pra mim de explicar como que isso funciona. Porque é tipo assim, só sentindo pra tu saber, sabe? Então assim, faz lá uma limpeza no meu YouTube, sente como é, tu inicia com uma sensação, Tu inicia com um peso, com uma angústia, com um negócio no peito, isso termina mais leve. Tu sente mais leve no teu corpo. E depois tu começa a ver a mudança no teu comportamento, nos teus pensamentos, na forma que tu lida com as coisas, né? Realmente há uma mudança ali muito grande. Isso não sou eu só que digo, tem inúmeros feedbacks lá. Então, vai lá, experimenta, sabe? Se joga nesse processo. E tu sentir de trazer isso de uma forma mais direcionada, né? Com o meu auxílio ali te guiando ao vivo toda semana e num projeto, assim, num progresso, né? Todo direcionado, organizado, com matemática por mês e tudo mais. Então, aí vem pro egrégora, que, como o nome diz, é uma linda egrégora, uma rede ali de energia, onde as pessoas que entram com o mesmo intuito, né? Todas de se curar, de se conhecer mais a fundo. E esse coletivo, ele tem uma força muito maior. Então, é uma união de forças, de intenções, e fica muito mais forte, muito mais potente, fica lindo. E vai ser um prazer te ter lá, vai ser um prazer guiar no teu processo. E sem falar que é bem mais acessível do que se tu fosse fazer tudo isso de uma forma individual, né? Então, se essa é uma questão pra ti, essa é a solução perfeita. E, pois bem, então é isso. Muita gratidão por ter escutado, por ter estado aqui comigo nesse episódio. E espero que tenha gostado, que tenha feito sentido. E é isso. Um grande beijo, muito amor e muita luz lá daí. E nos vemos nos próximos episódios. Um grande beijo.